Podcast Unesp.
Considerada uma referência no setor imobiliário chinês, a Evergrande viu suas ações desabarem cerca de 80% na Bolsa de Hong Kong em 28 de agosto, data que marcou o retorno dos títulos ao mercado após uma suspensão de 17 meses. A retomada das operações ocorreu após a empresa anunciar que cumpriu as exigências da Bolsa, incluindo a publicação dos resultados financeiros e outras regras para permitir a cotação. A Evergrande, que já foi a maior empresa do setor imobiliário da China, anunciou uma suspensão de pagamentos em 2021 e tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos, o que a transforma em um símbolo de crise imobiliária chinesa, que muitos temem que possa ter impactos para a economia global. De acordo com o comunicado da Evergrande, o mercado imobiliário da China esfriou significativamente nos primeiros 6 meses de 2023 por várias falências no setor, o que exacerbou ainda mais a volatilidade no mercado. A empresa também destacou o trabalho constante para a reestruturação das suas dívidas no exterior. A Evergrande está em conversas com os credores para abordar uma proposta de reestruturação da dívida no exterior. Segundo a empresa, o adiamento de quase um mês desses possíveis encontros permitirá aos credores considerar, compreender e avaliar o plano de reestruturação. Essas reuniões estão agendadas para 25 e 26 de setembro. O plano da Evergrande é oferecer aos credores a opção de trocar a dívida por uma nova dívida emitida pela empresa e por ações de duas subsidiárias. Vale destacar que no início do mês passado, a empresa pediu proteção contra a falência nos Estados Unidos, uma medida para proteger seus ativos americanos durante a reestruturação. O setor imobiliário da China virou um obstáculo nos esforços da segunda maior economia do mundo de superar as dificuldades após a pandemia de Covid-19. Marcos Cordeiro Pires, professor e especialista em economia e política internacional do campus da Unesp em Marília, faz um panorama da queda das ações da Evergrande e seus respectivos impactos econômicos.
Isso é um sintoma de um problema maior que a economia chinesa está enfrentando, pois o país tem acelerado, né, tem desacelerado, perdão, sua taxa de crescimento nos últimos meses. É interessante notar que crise econômica é algo completamente inerente em qualquer economia de mercado. A China tem conseguido se livrar de uma série de problemas internacionais, mas acontece que no momento em que diminui a demanda por moradias, no momento em que caem os preços de determinados ativos, as empresas que estão mais expostas, como por exemplo a Evergrande, elas tendem a sofrer um impacto maior nessa baixa cíclica que ocorre na China. Do ponto de vista do impacto, né, da quebra ou possível queda ou crise, não da Evergrande, mas do setor imobiliário na China, o impacto disso é muito grande, particularmente para aqueles países ou empresas que vendem commodities para a China, que são direcionadas para o setor de construção civil ou construção imobiliária. Por exemplo, mineradoras como a empresa Vale, que atua no Brasil, ela pode ser muito impactada, porque a queda na demanda do ferro pode impactar negativamente os preços do minério de ferro em nível internacional e, consequentemente, os seus próprios lucros. No caso do Brasil, que depende da Vale, por exemplo, para fazer essas exportações para a China, isso significaria não só uma queda nos preços, mas também uma queda no volume exportado para a China.
Apesar dos riscos, Cordeiro diz que ainda é muito cedo para considerar o cenário como catastrófico.
No entanto, é muito prematuro fazer uma previsão catastrófica para a economia chinesa. Eu acompanho esse tema desde 2005 e desde então, né, por exemplo, o Martin Wolf, do Financial Times, sempre preconiza ou profetiza uma crise catastrófica. A diferença é que a economia chinesa e o Estado chinês são gerenciados de maneira muito diferente de um Estado ocidental. O governo da China preza pela estabilidade e tudo que tiver ao alcance dele para evitar a crise, você pode ter certeza de que essas medidas serão adotadas. Nesta semana, o próprio governo chinês lançou um relatório em que ele faz análise da crise financeira no setor imobiliário e também já propõe medidas para tentar, né, estabilizar o setor e alongar prazo de dívidas, dessas empresas.
O professor da Unesp também sinaliza a medida de proteção contra a falência que a Evergrande tomou junto a determinados órgãos nos Estados Unidos.
Particularmente com relação à Evergrande nos Estados Unidos, o que ocorreu foi que a empresa, ela entrou com um pedido a partir da lei de falências para evitar que os seus ativos no exterior sejam bloqueados. Como a Evergrande é uma empresa que é listada em bolsa nos Estados Unidos, ela tem essa prerrogativa de pedir ao Poder Judiciário um tempo para reestruturar as suas dívidas e impedir que os credores, né, tomem esses ativos e acabem piorando ainda mais a situação da empresa Evergrande.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.